Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho das audiências de audição de peticionários. Hoje, para ouvir a Associação de Cuidadores de Idosos Formais e Afins de Portugal, para a apresentação das principais preocupações e necessidades dos cuidadores formais em Portugal, bem como para a partilha de propostas concretas que visam a valorização da profissão, a melhoria das condições de trabalho e a proteção dos direitos destes profissionais. Temos connosco Adriana Correia, Aurénia Silva, Nilza Diogo, Marlene Capita e Mariedne Feliciano. Connosco temos representados três grupos parlamentares, pela minha esquerda a senhora deputada do Partido Social Democrata, duas deputadas do Partido Socialista e dois deputados, deputada e deputado do Partido Chega. Nós temos vários partidos representados neste grupo de trabalho, contudo hoje é um dia em que reúnem várias comissões em simultâneo, apesar de não estarem cá, estão a acompanhar tanto os deputados como os seus assessores esta audição e qualquer coisa também que depois necessitem, entram em contacto com as senhoras. Dizer-vos que têm 10 minutos de intervenção inicial, depois as senhoras e senhores deputados têm 5 minutos em representação dos seus grupos parlamentares para serem os comentários ou eventualmente fazer algumas perguntas que entendam pertinentes relativamente ao tema e depois para encerrar têm também 10 minutos para responder e fazerem as vossas considerações finais. Sem mais delongas, dou a palavra à Adriana Correia para a sua intervenção inicial. Por favor.
Boa tarde a todos. Representando a CIFAP, Associação dos Cuidadores Formais e Afins de Portugal, essa associação surgiu da união das dores dos cuidadores, que sim, tem os informais, que é onde o governo participa e já determinou benefícios, mas a gama maior são os formais, são aqueles que trabalham por agências, empresas e, principalmente, recibo verde. Então, diante de tantas queixas, reclamações, em outubro de 2005, a Aurénia, presidente hoje, ela, em comum acordo, abriu a associação, deu início à associação, e hoje a gente já está pleiteando buscar benefícios, qualidade de vida, porque não é uma pessoa envolvida. Nós temos o cuidador e temos o utente, que já é uma pessoa de idade avançada, que precisa de cuidados. Então, temos várias questões aqui, profissionais, emocionais, fisiológicas, e a gente veio aqui para trazer esse conhecimento para vocês, não que vocês não tenham, mas ouvindo os cuidadores, né? Porque o ideal é que essa função, até ironicamente falando, ela seja reconhecida como a de uma babá. Se você tem uma lei para uma babá que cuida de um bebê, que diz direitos trabalhistas, o que pode, quando é em casa, quando é, quando não é, por que não ter o mesmo olhar para os cuidadores formais? Se hoje a população portuguesa, 192 idosos para cada 100 jovens, já está chegando, e esse número vai aumentar, ainda vai ter um boom, né, conforme um documento que nós vamos deixar aqui para vocês terem conhecimento. Então, esse número de utentes ainda vai aumentar. E se não há formalização, não tem como se exigir formação competente, para que se exija do cuidador dentro de casa os cuidados necessários que o utente precisa. Então, a associação, o sonho, nosso sonho, é ver essa profissão legalizada com decreto de lei, também com alguns detalhes a mais que a associação se dispõe a ajudar a fazer essa pesquisa de campo. Porque, em número de associados, ainda somos pequenos, porque a gente ainda está se divulgando, mas em grupos de WhatsApp, onde é divulgado vagas diariamente, nós já somos mais de 3 mil pessoas. Então, nós estamos falando de muitos profissionais que querem ser olhados e ter os seus direitos. Hoje tem o direito laboral, nós sabemos disso. Só que precisa ter algo a mais para proteger e, indiretamente, também estar protegendo os utentes.
Muito, muito obrigada. Queria só que desligasse o micro. Passamos, então, às senhoras e senhores deputados. agradecer desde já o documento que trouxeram. Se nos entregar agora, podemos fazer já distribuir às senhoras e senhores deputados. Pronto, não tem mal, nós fazemos distribuir, que assim podem ir tendo acesso no decorrer desta audição. Passamos então aos grupos parlamentares, à senhora deputada do Partido Social Democrata, à senhora deputada Manuela Carvalho, por 5 minutos. Faça o favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar e agradecer a presença da Associação de Cuidadores de Idosos Formais e Afins de Portugal nesta comissão, bem como a exposição que aqui nos trouxeram, dando visibilidade a uma realidade relevante e exigente. Os cuidadores formais desempenham um papel essencial no apoio às pessoas em situação de dependência, assegurando cuidados diários que são fundamentais para a dignidade e qualidade de vida de muitos cidadãos. Num contexto de envelhecimento da população, esta função assume uma importância crescente no conjunto das respostas sociais. E estamos, aliás, perante um setor ainda em consolidação que levanta desafios próprios e que exige uma análise cuidada e equilibrada. A ação do Governo da AD, liderado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no domínio dos cuidados tem evidenciado uma prioridade clara na proteção das pessoas em situação de dependência e na valorização do papel dos cuidadores. Um nítido sinal da dimensão social deste Governo. Nesse sentido, foram anunciadas alterações ao Estatuto de Cuidador Informal, visando reforçar a proteção dos dependentes e assegurar maior continuidade na prestação de cuidados, indo ao encontro de preocupações identificadas no terreno. Esta orientação surge ainda com outras medidas recentes, nomeadamente a decisão de o subsídio de apoio ao cuidador informal deixar de ser considerado para efeitos de atribuição de prestações familiares, evitando penalizações no acesso a direitos sociais, bem como o avanço da Bolsa de Cuidadores, destinada a garantir a continuidade do apoio à pessoa cuidada e a permitir períodos de descanso ao cuidador informal. No seu conjunto, estas iniciativas revelam uma abordagem centrada no reforço da rede de cuidados e na resposta a situações de maior vulnerabilidade social. Paralelamente, no plano laboral, importa enquadrar a iniciativa Trabalho 21 enquanto instrumento de reflexão e modernização das políticas de emprego, orientado para responder a desafios estruturais, como a precariedade e a necessidade de valorização do trabalho. Ainda que não dirigido especificamente ao setor dos cuidados, este quadro evidencia uma preocupação com a promoção de relações laborais mais estáveis, como o reforço dos direitos dos trabalhadores e com a melhoria das condições de trabalho, incluindo em setores particularmente exigentes e intensivos em mão de obra. Neste sentido, é possível identificar uma linha de atuação coerente, assente no reforço de respostas sociais e numa atenção crescente às matérias de trabalho, contribuindo para um enquadramento mais equilibrado entre proteção dos profissionais e sustentabilidade das respostas existentes. Vou pedir desculpa, mas senão ele não se vai calar. Gostaria também de registar as preocupações que aqui foram apresentadas, nomeadamente quanto às condições de trabalho destes profissionais que representam. Foram referidas situações de exercício da atividade em regime de prestação de serviços, associadas em alguns casos a jornadas prolongadas, ausência de períodos adequados de descanso e insuficiente apoio, com impacto no bem-estar físico e psicológico dos cuidadores. Importa, contudo, abordar esta realidade de forma equilibrada. O regime de prestação de serviços pode, em determinados contextos, ser adequado à natureza da atividade, assegurando alguma flexibilidade. Ainda assim, essa flexibilidade não deve exigir-se em situações de fragilidade injustificada, sendo importante distinguir entre utilizações legítimas e eventuais situações de desajustamento. Neste sentido, parece-nos fundamental continuar a promover a valorização desta profissão, não apenas ao nível das condições de trabalho, mas também no reconhecimento social, na qualificação e na dignificação da sua função. Ao mesmo tempo, importa assegurar um equilíbrio entre a proteção dos profissionais e a sustentabilidade das respostas existentes, promovendo soluções ajustadas à diversidade de situações concretas. Gostaria, por isso, de colocar duas questões. Em primeiro lugar, nas situações que identificam como mais problemáticas, essas práticas ocorrem sobretudo em contexto domiciliário, institucional ou de forma transversal aos diferentes tipos de resposta. Em segundo lugar, do vosso ponto de vista, que aspectos devem ser considerados prioritários numa eventual reflexão sobre a valorização da profissão, a formação, a definição de funções, os tempos de descanso, a fiscalização ou outro aspecto em particular. Para terminar, gostaria de reiterar O agradecimento pelo contributo que aqui nos deixaram e sublinhar a importância deste tema, manifestando a nossa disponibilidade para continuar a acompanhar esta matéria, com o objetivo de contribuir para soluções equilibradas, justas e adequadas à realidade dos cuidadores formais em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Chega e dou a palavra ao seu deputado Paulo Seco, também por 5 minutos.
Senhora Presidente, senhores representantes da Associação de Cuidadores de Idosos Formais e Afins de Portugal, sejam bem-vindas. Senhoras e senhores deputados, quero começar por dar uma palavra de profundo reconhecimento e gratidão à associação que vocês representam. A vossa presença hoje aqui é um ato de coragem e de bastante responsabilidade, pois representam profissionais que todos os dias cuidam dos nossos pais, dos nossos avós e, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis. Muitas vezes em condições difíceis e com pouco reconhecimento social. A vossa associação tem feito um trabalho fundamental ao dar voz a quem tantas vezes permanece invisível. Portugal enfrenta uma das maiores crises demográficas da Europa. Somos um país envelhecido, com cada vez mais idosos e famílias sobrecarregadas. Neste contexto, os cuidadores formais não são uma profissão qualquer. São essenciais para os mais vulneráveis. São vocês que, muitas das vezes, garantem que os nossos idosos não fiquem sozinhos, que recebam cuidados com dignidade, afeto e, sobretudo, competência. Seja no domicílio, seja em IPSS, seja em lares, seja nas próprias relações de proximidade que muitas das vezes têm para com os idosos. Não há cuidados dignos para os idosos sem dignidade para quem cuida. Esta é a convicção profunda do Partido Chega. Quem dedica a sua vida a cuidar de pessoas dependentes exerce uma das atividades mais nobres e exigentes que existem. Exige paciência, força física, resiliência emocional, conhecimentos técnicos e uma dose enorme de humanidade. No entanto, em vez de serem valorizados, muitos destes profissionais são empurrados para a instabilidade. É de conhecimento público que os cuidadores formais, em grande parte, trabalham em regime de recibos verdes, com jornadas excessivas, sem descanso semanal adequado, sem proteção social suficiente e com remunerações bastante baixas. Muitos relatam situações de disponibilidade permanente, sem limites claros de horários, o que leva a desgaste físico, ansiedade, depressão e o que está muito em voga, o próprio burnout. Esta realidade não é apenas injusta, é insustentável. Afeta a saúde dos cuidadores e, inevitavelmente, compromete a qualidade e segurança dos cuidados prestados aos nossos idosos. O Partido Chega defende de forma clara e determinada que é hora de acabar com esta invisibilidade. Não podemos continuar a construir um sistema de cuidados sociais assente em trabalho mal pago e precário. Precisamos, acima de tudo, combater os abusos dos recibos verdes, quando existe uma verdadeira relação laboral, exigir formação mínima certificada para proteger tanto o cuidador como a pessoa que é cuidada, garantir horários humanos com limites de jornada e descanso obrigatório, reforçar a fiscalização efetiva da própria ACT e da Segurança Social, especialmente no apoio domiciliário e na contratação direta, criar incentivos à contratação com vínculo para quem atua de boa fé, sem penalizar as famílias que precisam de cuidados. Defendemos uma regulamentação equilibrada, mais dignidade e proteção para com os cuidadores, sem tornar os cuidados tão caros ou burocráticos que as famílias sejam obrigadas a recorrer à informalidade ou fiquem mesmo sem resposta. Caros representantes, vocês estão na linha da frente desta realidade. Por isso, termino com 3 perguntas diretas e muito concretas. Quais são, na vossa opinião, as 3 medidas prioritárias para que, na Assembleia da República, deva ser aprovada ainda este ano alguma medida legislativa para dignificar a vossa profissão e combater, acima de tudo, a precariedade? Segunda pergunta, em que contexto se concentram mais os problemas de recibos verdes, sejam eles abusivos, em jornadas excessivas e falta de descanso? Terceira pergunta, que formação mínima e obrigatória consideram essencial para garantir a qualidade e segurança dos vossos cuidados? Agradeço desde já a vossa presença, pelo vosso testemunho e pelo vosso trabalho diário. O Partido Chega estará ao vosso lado em tudo o que for e estiver ao nosso alcance para exigir o respeito e a valorização que merecem. Cuidar de quem cuida é uma obrigação de um país decente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora ao último grupo parlamentar, ao Partido Socialista, e dou a palavra à Sra. Deputada Dália Miranda, também por 5 minutos.
Obrigada, Sr. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial à Sra. Nilza Diogo, Aureni Silva, Adriana Correia, Marlene Capita e Maria Eden Feliciano. Os cuidadores formais de idosos são uma presença silenciosa, mas absolutamente essencial na nossa sociedade. São eles quem todos os dias asseguram cuidados, acompanhamento e apoio a pessoas em situação de dependência, permitindo que muitos idosos vivam com dignidade, segurança e humanidade. Num país marcado pelo envelhecimento da população, o seu papel tornou-se estrutural. Não se trata apenas de uma profissão de apoio, trata-se de um verdadeiro pilar no nosso sistema social, sem o qual muitas famílias ficariam sem resposta e muitos idosos sem os cuidados mínimos necessários. No entanto, esta importância contrasta com a realidade vivida por muitos destes profissionais. Persistem situações de precariedade, frequentemente em regime de recibos verdes, com horários exigentes, elevada pressão física e emocional e ausência de estabilidade laboral adequada à função desempenhada. Do ponto de vista político e numa perspectiva centrada na coesão social e na valorização do trabalho, entende-se que a realidade vivida por muitos cuidadores formais levanta questões relevantes quanto à adequação das suas condições de exercício profissional. A dignificação destas profissões é frequentemente apontada como um eixo importante de reflexão em matéria de políticas públicas, envolvendo não apenas a dimensão laboral, mas também aspectos sociais e humanos associados ao cuidado de pessoas em situações de dependência. A valorização de quem presta cuidados pode ser entendida como um elemento relevante na discussão sobre o fortalecimento do Estado Social e sobre a promoção de maior justiça social. E para que possamos compreender melhor a vossa realidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deixa 3 questões. De que forma pode o enquadramento laboral dos cuidadores formais evoluir no sentido de maior estabilidade e proteção social? Que medidas podem ser reforçadas para garantir que a exigência física e emocional da profissão é reconhecida e devidamente valorizada? E, por último, como pode o Estado melhorar a fiscalização e o acompanhamento das condições reais em que estes profissionais trabalham? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluída a ronda das senhoras e senhores deputados, passo a palavra à Associação de Cuidadores de Idosos Formais e Afins de Portugal, a Adriana Correia, para os 10 minutos finais. Se for necessário distribuir o tempo, é só dizer, está bem?
Bom, não, uma resposta já vai responder, né, a alguns de vocês. Então, obrigada pelas perguntas e pelo interesse e pelo estudo, né, é muito importante. Bom, vamos lá. Medidas, leis, decretos que regulamentem isso. Partindo do laboral que já existe hoje, sim, mas precisa de alguns detalhes mais peculiares, como, sim, exigir uma formação mínima para os cuidadores, porque os cuidadores, eles não são o mesmo nível. Então, nós temos desde um acompanhante, que é aquele utente que ainda é independente, como temos aquele cuidador que cuida de um senhor com Alzheimer, com mal de Parkinson. Então, não se pode exigir o mesmo conhecimento. Então, nós temos, sim, que dar conhecimento, passar informação, porque hoje, talvez se ouça falar muito sobre maus tratos, mas talvez será que também não é a falta do conhecimento, né, que não é passado, que não é exigido para o profissional. Então, se esse profissional tiver formação com categorias, níveis, do básico ao avançado, o que seria esse avançado hoje? Ainda não sabemos dizer. Eu sei que cada vez que a gente para conversar, a gente descobre mais situações necessárias que precisam de atenção. Então, sim, investir em níveis de formação, isso já ser obrigatório na formação, mas também uma fiscalização sobre as empresas, exigir mais das empresas que contratam, porque hoje o maior número é recibo verde, e como vocês bem colocaram, eles exploram jornada, teve queixas já de pessoas que trabalharam, não receberam, e se você fizer mal, falar mal, você não arruma emprego em outra agência, então há um comum entre essas empresas. Então, além de haver um decreto, uma lei, olhando para o cuidador, tem que ser criado umas regras mais firmes, exigentes para as empresas poder o cuidador realmente se sentir protegido. Então, haver fiscalizações, até mesmo exigir que as empresas fiscalizem o trabalho do cuidador nas casas dos utentes. Porque hoje o cuidador chega, se não tiver família, ele faz o que ele quer. Se ele estiver bem, ele cuida bem. Se ele não tiver, ele não cuida. Mas isso é culpa do cuidador ou da falta de olhar para isso? Né? Então, a lei nessa parte, quando fala, é bem ampla. Então, seriam bem detalhes, assim, bem peculiares. Né? Falei já do recibo verde, então, eu acredito que essa profissão ela deveria ser proibida pelo recibo verde. Por quê? A própria lei do recibo verde diz que, depois de 6 meses, já é considerado como vínculo empregatício. Ou seja, isso pode aumentar muito o número de ações trabalhistas. Já pensou se todo cuidador que está mais de 6 meses na mesma casa abrir um processo trabalhista? Como vai ser isso na Justiça de Portugal? Porque acontece, além das jornadas infinitas, né, que a pessoa entra na segunda e só sai na sexta-feira. E não é que ela tem um horário de descanso, não, se o utente precisar no meio da madrugada, ela vai. Cadê a vida social desse cuidador para poder refletir no cuidado também do utente? Então, vocês entendem que 10 minutos é pouquíssimo tempo para falar de vidas, tanto do profissional quanto de quem é cuidado, porque tem muitas peculiaridades para estar olhando. Então, o recibo verde, na nossa opinião, não deveria existir. E sim, as empresas terem contrato de trabalho, porque, havendo isso, reduz o quê? Reduz afastamento, ou seja, mexe menos com a segurança social, traz mais qualidade de vida. Então, nós estamos falando, assim, de muitos detalhes. Acho que da formação eu já esclareci, né, que precisa, sim, investir nisso e exigir também formações competentes, não é só chegar lá e ensinar a lavar uma mão, categórica, assim, né, simbolicamente falando. Então, o que eu acredito, a forma de evolução, né, de evoluir isso daí é olhando, a pessoa se sentindo segura, muda tudo. Por quê? Mais uma vez, ser humano, o que controla o ser humano é o emocional. O dinheiro no bolso é uma perspectiva, mas se o emocional, se ele se sentir amparado, muita coisa muda no dia a dia desse profissional. E aí vai mexer com quem? Com quem precisa de carinho, por quem já doou tanto a Portugal e hoje tem famílias, porque também tem uma outra questão, que o governo é muito importante. Tem famílias que não têm condições de pagar o utente, cuidador. Já tem aquelas empresas que são conveniadas com o governo, que é a escola, né, dia, que é o utente, centro-dia, que o utente entra de manhã e sai à tarde. Então, isso precisaria aumentar muito, porque nesses lugares pode ser até mais saudável, porque ali pode haver atividades, uma visita médica pode fazer uma diferença para muitos, coisa que, estando em casa, o cuidador não tem. Então, viabilizar esse tipo de profissional também é muito interessante. Então, precisaria ter uma participação do governo para investir para as baixas rendas, né? Para esses utentes também poderem ter uma qualidade de vida, né? Lembrando que, com mais ou menos, mas todos contribuíram financeiramente ou com trabalho. A parte emocional é o nosso foco maior, porque nós sabemos muito bem o que uma depressão pode causar numa pessoa e refletir no trabalho dela. Então, isso a CIFAP, tanto é que ela já tem um apoio terapêutico uma vez por semana para aquelas pessoas que precisam estarem participando. Não é uma terapia individual, mas ali eles já se sentem ouvidos, eles podem falar do que eles sentem, do que está agoniando. Então, a CIFAP, sim, ela se preocupa e vai se fortalecer nesse campo emocional. Aumentar a fiscalização, que eu também já falei. Se faltou alguma, desculpe. Sim, foi falado do informal, né? Então, o estatuto do informal, aqui nós estamos focados nos formais, mas também Vale a pena dizer que esse a forma como informal ele está regulamentado, mas também deixa um pouco a desejar, porque é familiar ali próximo, diminui renda da família, então, com isso, você diminui a qualidade. Então, talvez um estudo de um outro prisma possa trazer benefícios e não, em momento algum, associar informal com os formais, porque os formais, carteira registrada, jornada de trabalho, então, a exigência ela é muito, muito maior.
Ainda tem tempo, não sei se está concluído.
Bom, então, o maior problema hoje, recibos verdes. Hoje, as vagas divulgadas é um contrato para cada 10 recibos verdes. Então, isso faz o quê? A pessoa ganha pouco, chega-se a pagar, gente, €1,80 por hora trabalhada, quando pelo salário seria €5,30. Então, a exploração pelo recibo verde, eu uso esse termo sim, exploração, está muito grande, porque as pessoas precisam trabalhar, então elas aceitam, elas ficam na casa do utente a semana toda, trabalhando 24 horas, só que não ganha 24 horas. Elas ganham 8 horas, 7 horas. A 1,80, chega a esse ponto. Então, se fosse para ter uma prioridade, lógico que seria o decreto-lei, mas tentar olhar para esse recibo verde como sendo uma forma negativa para a função de cuidador. Isso aí precisa de uma atenção realmente muito especial. É a jornada que eu já falei, né? A pessoa entra para trabalhar 8 horas, ela vai até domingo, e não é porque ela está lá, ela dorme à noite. Não, ela tem que trabalhar se o utente precisar. Então, se fosse considerar, seria uma jornada de segunda a sexta. Quem aguenta, em sã consciência, trabalhar tanto tempo, ter uma responsabilidade tão grande? Porque nós estamos falando de utentes acamados, utentes com Alzheimer, que aí parte para agressão, que a gente sabe que tem uma questão da doença que parte para agressão. Então, a pessoa está ali, vai recebendo R$1,80 para passar por tudo isso. E detalhe, se reclamar, não recebe e não arruma emprego em outra agência. Então, realmente, o recibo verde, acho que é onde precisa de uma atenção maior de fiscalização nesse momento.
Muito bem, muito obrigada. Em nome das senhoras e seus deputados, agradecer os contributos que deixaram aqui esta tarde, oralmente, assim como aqueles que nos fizeram chegar, que já foram distribuídos. Agradecer, assim, à Associação de Cuidadores de Idosos Formais e Afins de Portugal, às senhoras e senhores deputados, e damos como concluída esta audição. Muito obrigada.